Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
Bom dia, professor. As ondas de calor são seu assunto de hoje?
Olá, Simone. Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre bom estar aqui com vocês falando sobre saúde e meio ambiente. Acho que o tema não poderia ser diferente. Nós vamos falar das ondas de calor que certamente observaremos e sentiremos nos próximos meses no território brasileiro. Em algumas regiões, como o Centro-Oeste, uma parte do Sudeste, essas ondas serão mais evidentes, mas praticamente todas as regiões brasileiras experimentarão dias com temperaturas que vão chegar aos 40 ou mesmo superar 40 graus.
Professor, e como ocorrem esses adoecimentos e essas mortes?
Infelizmente, o que acontece é que nesses períodos existe um aumento da procura de hospitais, principalmente na faixa etária abaixo de 8 anos e acima de 70 anos. Sofrerão também aqueles que têm doenças crônicas. Essas ondas de calor vão ser acompanhadas por aumento dos casos de descompensação do diabetes, infecção urinária, mortes por infarto do miocárdio, por acidente vascular cerebral e também por agravamento de infecções respiratórias, fazendo então com que existe uma sobrecarga do sistema hospitalar e, infelizmente, também um aumento substancial do número de mortos. Quanto que representa mais ou menos um dia anômalo desses na cidade de São Paulo, onde a gente tem maior precisão da estimativa, os dias onde a temperatura está aos extremos, esse aumento de mortes naturais pode chegar a 50% a mais, ou seja, vão morrer dezenas de pessoas. E como que ocorrem esses adoecimentos e essas mortes? Não será por hipertermia. A hipertermia é um quadro clínico, onde a temperatura corpórea ela fica acima de 41 graus, existe convulsão, existe dor muscular, existe alterações da consciência e reações inflamatórias muito claras. Isso a gente pode observar em atletas que têm uma hipertermia induzida por exercícios, maratonistas que às vezes chegam trôpegos à linha e mal completam a chegada, tendo que ser apoiado pelos seus colegas. O que acontece não, são as pessoas que têm doenças e que descompensam. A desidratação, por exemplo, leva a uma concentração do sangue, perde volume. E com isso o sangue fica mais concentrado e a chance de fazer trombos, incluir artérias vitais, como as coronárias e as artérias cerebrais, aumentam. O rim, frente a essa desidratação, ele vai aumentar o trabalho e reter mais líquido. A urina escurece, a chance de você ter, com menor volume urinário, uma infecção urinária, ou esse trabalho excessivo do rim levar a uma descompensação do indivíduo que tem insuficiência renal, ou já uma função renal comprometida, podem levar o indivíduo a uma situação que necessite de hospitalização.
Professor, e o ar inalado?
Quando você tem calor e secura, o ar, para chegar nos alvéolos, ele tem que chegar a quase 98, 99% de umidade relativa. Quem umedece esse ar, que está na rua a 30% de umidade relativa, 35%, para chegar até 90%, acima de 95% no alvéolo, são as vias aéreas, que se desidratam. E ao se desidratarem, os mecanismos de defesa, o batimento dos cílios que removem bactérias ou outros micro-organismos, fica prejudicado. Consequentemente, risco de pneumonias. Então, é por isso que deveria existir uma previsão do tempo que fosse além da ideia de passar bronzeador ou saber se vai dar praia ou não. É um alerta mostrando que as pessoas deveriam observar esses sinais, controlar melhor essas suas doenças crônicas e tentar evitar, na medida do possível, a exposição solar nos períodos onde a temperatura fica muito alta, exatamente entre 11 da manhã até o final da tarde. Bom, é isso que nós temos que fazer. É uma pena que nessas questões ambientais a gente tenha sempre que pensar que foram feitas tão pouco e quando é feito foi tão tarde. Vamos agora lutar para reverter esse quadro. É o que nos resta no presente momento. Um abraço a todos vocês.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Paulo Saldiva.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.